Portal Extremos, o seu portal de aventura.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o quinto podcast da temporada 2024 do Everest. E neste momento, 4 de maio, todos os brasileiros estão no acampamento 2. E eu recebi hoje uma mensagem do Moisés Fiomontini. Abre aspas. Olá, Elias. Eu e o Dário estamos bem. Estamos no campo 2, a 6.480 metros de altitude. Amanhã vamos subir possivelmente para o campo 3 ou até onde der e voltar para o campo 2. Fecha aspas. Então é isso mesmo. Esse, para a maioria, esse é o segundo ciclo de aclimatação. E qual que é a ideia, a função desse ciclo? É subir o mais alto possível e sem destino do cume, né? Então, eles vão tentar chegar no campo 3, que é 7.200 metros de altitude, e eles só vão tocar, o que a gente costuma chamar tocar no campo 3 e descer, que é um bate e volta. Chega lá, fica lá uns minutinhos e já desce. Muitas vezes, até como o Moisés citou aqui, eles tentam chegar o mais próximo do acampamento 3 e desce, e aí descansa no acampamento 2, aí no dia seguinte eles descem para o acampamento base. Aí eles passam alguns dias descansando e esperam as cordas chegarem ao cume. Aí sim, eles estão liberados para fazer o que a gente chama de ciclo de cume. Que aí você sai do acampamento base e só para no cume, né? Lógico, você vai descansando, vai dormindo uma noite, uma ou duas noites no campo 2. Depois você sobe para o acampamento 3, dorme no acampamento 3, sobe para o acampamento 4, que é 8 mil metros de altitude. E ou você descansa algumas horas, ou tem gente que até dorme no acampamento 4, né? E depois do acampamento 4 que a gente fala que é o ataque ao cume, né? Que você sai dali e só para lá no cume, né? Então, aí depois disso, tudo desce até de volta ao campo base, que vai levar mais uns 3, 4 dias, né? Então, esse é o ciclo de cume que a gente vai ver mais pra frente. Neste momento, as cordas, elas chegaram no campo 2, os Sherpas, né, eles já instalaram as cordas até o acampamento 2. Está programado para chegar, para ser instaladas as cordas até o cume, por volta do dia 10 de maio, né? Então, por isso mesmo que esse ciclo de aclimatação, ninguém tem como meta o cume, né? Primeiro eles têm que se aclimatar bem o corpo e depois aí esperar uma semana, mais ou menos, que aí quando vai começar o ciclo de cume. Então, tá tudo correndo bem para os brasileiros. A Great Six, né, que é comandado com o Carlos Santalena, eles estão no acampamento 2, tá? O Carlos Santalena, a Olivia Bonfim, o Fábio Natali, Eduardo Casagrande, Felipe Chamusca, Marcos Bogado e a argentina Bel Silvestre. Né? O Moisés Fiamontini, ele tá em outra expedição, né, que ele é da Vertex Trek, e tá o Moisés Fiamontini com o Dário Líbano. E a Fernanda Maciel também está no acampamento 2, ela também está no segundo ciclo de aclimatação. O primeiro ciclo dela foi no Merapique, que ó, é 6.476 metros de altitude, que é a mesma altitude do campo 4 aqui no Everest. Então, quer dizer, ela deve estar muito bem, né, se sentindo muito bem nessa altitude, porque ela já esteve nessa mesma altitude alguns dias atrás, né? Isso é muito bom, todos os brasileiros estão indo muito bem. Eu tenho o cronograma aqui do Carlos Santalena, né, da Great Six, que amanhã, dia 5 de maio, eles vão tocar o campo 3 e voltar para dormir no campo 2. No dia seguinte, no dia 6 de maio, do campo 2 eles descem direto para o campo base do Everest, onde eles vão passar alguns dias descansando, e aí eles vão escolher se eles estão bem para fazer o ataque ao cume na primeira janela, né, que deve acontecer entre o dia 10 ou dia 15 de maio, ou se eles aguardam um pouco mais e faz na segunda janela, que deve acontecer por volta do dia 18 de maio. Tudo vai depender como eles estão fisicamente, né? Às vezes, vamos supor, se alguém adoece, às vezes, para esperar recuperar, eles escolhem uma janela mais para frente, né? Isso tudo vai depender, eles vão decidir isso nas próximas semanas. Muito bom. E aproveitando para dar um retorno para vocês, referente ao podcast anterior, né? O podcast 408, que eu tinha comentado que a bota do Marcos Bogado, ela tinha descolado a sola, né? Enquanto ele estava escalando o Lobo Chase. E no momento, ele acabou explicando, né, como que eles solucionaram o problema e se ele ia escalar com essa bota mesmo, né? E o que eles fizeram lá? Eles passaram o silver tape, fizeram aquela gambiarra e deu para eles terminar a escalada tranquilo. Só que aí depois, lá no campo base, o Carlos Santalena falou: não, não, essa bota você não vai escalar Everest, não. Ele falou: Elias, o Carlão é muito rígido, cara. Eu acabei de comprar uma bota e já trouxeram para mim aqui no campo base. Ele comprou em Katmandu e um helicóptero que estavam vindo, né, aproveitou trazendo a bota para ele. Então o Marco já tá com uma bota zerinha para escalar Everest. Mas é isso mesmo, pessoal. Parece detalhes bobo, né? Imagina você fazendo ataque ao cume, 8.500 metros de altitude, e descola sua bota, né? Aí você vai ter que desistir da escalada por causa de uma bota, né? Então gasta aí, investe aí numa bota nova. E lógico, a outra bota você não precisa jogar fora, né? Quando você voltar, você pode mandar colar e você ainda tem uma bota boa, né? Só para vocês terem noção, né, desses detalhes da escalada, né? Eu vou contar duas historinhas aqui rápida, talvez alguns já conheçam. Uma delas é do Carlos Mori, né? Um brasileiro, né, natural de Campinas, que estava fazendo a escalada do Everest e era a sua última montanha do Projeto Sete Cumes. E durante o ataque ao cume, né, a máscara dele começou a congelar, porque você usa uma máscara de oxigênio e tem sua respiração quente, o ar lá fora gelado e acaba condensando um pouco e começa a congelar a máscara. Isso é normal acontecer. E ele pediu para o Sherpa, o abate aqui na máscara, para quebrar o gelo, né, para tirar o gelo da máscara, para não atrapalhar. E nisso, o Sherpa batendo na máscara, a máscara deslocou, bateu no olho dele e derrubou a lente de contato que ele estava usando. Ele era um grau alto, né? E ele não tinha lente reserva e também não tinha um óculos reserva, né? E no meio da noite, ali na madrugada, ele teve que desistir do cume porque ele perdeu a lente de contato. Então são detalhes, né, que a 8.300, 8.500 metros de altitude faz toda a diferença. Então é sempre bom estar precavido. Eu não sei se vocês conhecem também a história da Karina Oliani, né? Pô, a Karina Oliani tá cheia de histórias, né? Muito bom. Em 2013, quando ela tava fazendo a primeira escalada dela do Everest, né, na face sul, porque depois ela também escalou a face norte, quando ela tava na face sul, no ataque ao cume também, e o Sherpa, né, companheiro dela de escalada, era o Pemba Sherpa. E durante a escalada, a mesma coisa, ela falou assim: ah, tá congelando aqui, pior que tá congelando, criando uma crosta de gelo em cima do olho dela, e ela não tava enxergando direito. E ela tirou a máscara, assim, isso lá, 8 mil e poucos metros de altitude, ela tirou a máscara e falou pro Pemba: tira o gelo que tá no meu olho, né? E o Pemba, o que que ia fazer ali? Não tinha como você pegar uma piqueta para quebrar o gelo do olho da Karina, né? E se você também puxasse, arrancasse, tentar arrancar sem arrancar a pele junto, ia machucar, né? E naquela altitude você não queria isso, né? E o Pema falou: putz, o que a gente vai fazer, né? Que eu faço agora? O Pema falou: vem cá, eu sei o que eu vou fazer. O Pema pegou e começou a lamber o olho dela, né? Começou a lamber o olho da Karina pra derreter, e deu certo. Ele derreteu o gelo e depois ela continuou escalada, chegou o cume e tudo bem, né? Então, são as histórias da escalada do Everest, uma melhor que a outra, né? Fantástico isso. Neste podcast eu não tenho o áudio dos brasileiros porque eles estão lá no acampamento 2, lá não tem internet, né? É fácil, né? Eles até têm o telefone satelital, a gente consegue trocar mensagem pelo Garmin e Hirsch, né? Então, mas enviar áudio fica muito difícil. E a gente vai aproveitar, o Alex Murta estava viajando, né? Eu tinha avisado no podcast anterior, ele nem participou. Então, e nesse podcast, ele enviou novos áudios para mim, ele enviou hoje o áudio para mim. Foi quase agora, tanto é que eu nem ia lançar podcast agora, mas ele enviou os áudios e falei: pô, fantástico, né? E, cara, o Alex Murta, ele é piloto de helicóptero, né? Então a chance dele de estar ali na montanha é mais difícil, né? Mas ele voou hoje pro acampamento 2. Imagina a satisfação você pousar ali no acampamento 2, cara. Ah, fantástico isso. Então vou ouvir os áudios do Alex Murta.
Fala Elias, boa tarde. Boa tarde todo o pessoal do Extremos. Alex Muta falando. Tô falando de Lucla aqui já à noite, já indo dormir para voar amanhã. Fim do mês eu tinha parado, né? Tive uns 3 dias parado, porque já tinha atingido meu limite. Mas já tô de volta na atividade. Comecei já no início do mês. Eu precisei fazer uma viagem e dia primeiro também não voei. Comecei a voar só no dia 2, mas já tô voando bastante. E hoje eu fiz o meu primeiro resgate no Camp 2 do ano, né? Então, foi das rotations, né? Das aclimatações. Vocês que são escaladores, vocês entendem mais disso que eu, mas tem a questão do certificado de quem escala. Não pode fazer de helicóptero, né? Atravessar a cascata de gelo, né? A Icefall faz parte da escalada. Se a pessoa fizer sempre de helicóptero, ela não vai ganhar o certificado. Mas o que me parece é que, tendo cruzado já a Icefall pelo menos uma vez, subindo e descendo, dá para fazer de helicóptero, para correr menos risco, para estar tá menos cansado. Então, muitas vezes a gente busca a gente no campo 2, não é resgate, é apenas o pessoal está gastando mais dinheiro para correr menos risco. Não quer cruzar a cascata de gelo de novo, que é perigosa, né? E hoje o que me pareceu, eu não sei nem a nacionalidade do passageiro que eu estava buscando, é gringo, talvez americano, parecia, mas não sei a nacionalidade dele. Para mim, na verdade, isso é pouco relevante. Quando é brasileiro, eu acho legal, a gente interage, né? Mas se não, gringo. E legal, lógico, mas para mim é pouco relevante. Então, eu pousei lá e o passageiro entrou andando, tranquilo. Então, para mim, não pareceu que era resgate de alguém doente, não. Mas pode ser, porque às vezes é um sintoma que a gente não percebe também. É uma dor de cabeça, alguma coisa. A pessoa consegue andar, mas ela tá precisando descer rápido. E eu não desci ele só pro Base Camp. Eu desci ele pra Lukla e ele pegou outro helicóptero para ir para Katmandu, enquanto eu continuei voando na região aqui, né? Então, ontem à tarde, esse voo já estava agendado para hoje. Não foi um de última hora, não. Já fiquei sabendo ontem à tarde que eu ia ter um campo 2 hoje de manhã. Eu estava em Katmandu. Então, eu vim para Lukla com outros passageiros. Ia fazer um tour, mas eu deixei eles em Lukla esperando. Fui fazer o voo no campo 2. Depois, voltei e prossegui com o tour do outro grupo, né? Então, a gente pousou aqui com bastante combustível. A gente sempre traz isso para deixar combustível aqui para fazer os voos de altitude. Deixamos combustível em Lukla. Diminuímos o peso muito, fiquei com bem pouco combustível, desmontaram várias coisas no helicóptero, tiraram os assentos traseiros, aí levei um ajudante com alguns galões de combustível e carga para o base camp. Então a gente subiu para o base camp, ele desceu, desceu com combustível. Eu já tinha tirado até minha mochila, te deixei em Lukla, não levo peso extra, né? Então decolei com 110 quilos, que dá menos de 25% da capacidade do tanque de Lukla para chegar no base camp com mais ou menos 85 quilos. E aí, até um pouco menos. E aí, com essa quantidade, eu subo pro campo 2. Eu gastei 5 minutos para subir, não tinha vento. De certa forma, o vento muitas vezes ajuda, mas é melhor não ter vento do que ter um vento que também não vai ajudar. Muito forte ou numa direção que não vai me ajudar, né? Então tava tranquilo, tava cedo, não tinha vento. E o heliponto esse ano estava numa posição diferente. No ano passado eu pousei mais perto do campo 2, num lugar um pouquinho mais alto. Heliponto elevado para nós é sempre bom, ajuda na aproximação. E para decolar, se você tiver com a potência muito no limite, quando você sai ali do heliponto, você sai do efeito solo, você começa a afundar. Enquanto ganha velocidade, você tendo esse espaço para afundar, é bom, ajuda. Mas hoje ele já tinha me alertado ontem que o heliponto você vai pousar é um pouco antes do campo 2, não é lá, para não fazer muito aquele downwash, aquele vento que a gente chega para nas barracas, porque tem um heliponto que é meio que dentro lá, mas o do ano passado que a gente estava usando não era. E eles limparam de modo que estava parecendo que era em cima de uma rocha. Então eu vi o chão. Hoje, na hora que eu cheguei, que era um pouco antes, era gelo. Então a gente fica sempre com medo, se for um pouquinho inclinado, você pousa no gelo, ele vai escorregar, pode começar a deslizar, né? Mas era relativamente plano, eu vi o pessoal acenando para mim de longe, o vento estava tranquilo, então eu cheguei e pousei. Continuei bem atento nos comandos enquanto eu fixei no chão para ver se não ia deslizar, ele ficou firme. Aí beleza. Tiraram um pouquinho de carga, levei pouco peso lá para cima, embarcou o passageiro e eu trouxe de volta ele para o base camp. Lá entrou o meu ajudante, ele abasteceu com os galões que a gente tinha deixado lá para ter combustível para voltar para Lukla. Tudo é logística para ter menos peso, para ter potência suficiente naquela altitude, né? E deu tudo certo, foi ótimo, as condições ótimas. Eu fiz um videozinho lá no chão, tô te mandando ele. E fantástico. E para mim, cara, é uma satisfação, é uma realização que não tem nada igual na vida. Eu fico sempre apreensivo, é uma coisa muito perto do limite, então a gente vai sempre preocupado, concentração máxima, faz tudo com cuidado. Mas como a condição estava boa, eu já estava sabendo, estava concentrado, mas estava ok. Mas na hora que eu decolei do Base Camp, correu uma lágrima no meu olho de felicidade, satisfação mesmo, emoção. É muito grande, porque ter oportunidade de fazer isso e ter essa responsabilidade, e passa aquele, sempre aquele filme na cabeça de tudo que a gente passou para chegar até aqui, né? Então, emociona, emociona de verdade. Então foi, fiquei muito feliz de fazer esse primeiro. E a temporada vai rolar, vão ter outros, né? Então, se descer algum brasileiro, vai ser legal. E estamos aqui de prontidão. Hoje estou de plantão em Lukla. O helicóptero voltou para Katmandu com outro piloto. A gente reveza, né? Mas eles quiseram me deixar aqui, porque se surgir outro campo 2, eu já estou aqui de prontidão para fazer. Mas se não tiver, eu tenho que revezar de qualquer forma, porque tem muita hora para ser voada e todo mundo atinge o limite. Então a gente reveza. Então é isso. Só contando para vocês como foi. A minha emoção, muito feliz de fazer. E vão ter vários voos ainda na temporada, né? Alguns vão ser resgates mais críticos, né? E outros vão ser só do ciclo de aclimatação, da rotation. Vai levar a gente para baixo. Para cima, a gente não leva. Tem gente que leva, mas é uma condição muito específica. Geralmente, se leva alguém para cima, é que vai fazer, ajudar em algum resgate lá, tem que ter autorização para isso. Caso contrário, no ano passado, várias vezes, na hora que eu estava subindo vazio, me pediram: leva esse Sherpa que ele vai ajudar a carregar. Eu falei: não levo. Não levo porque eu estou indo com peso extra. Pode faltar potência na hora de eu pousar. Se eu tomar uma térmica descendente ali, eu não vou ter potência para lidar com ela, porque eu tô com um peso que não é autorizado, não é previsto. Não é essencial, então não vou levar. Eu me recusava a levar para cima. Só se for nesse, tipo assim, se contratarem o voo para levar alguém para cima, porque tá precisando, é uma coisa. Agora, você tá indo lá buscar alguém e eles quererem mandar alguém para cima na perna vazia, aí eu não concordo, porque eu não vou me expor esse risco à toa, né? Então hoje eu subi com um pouquinho de carga, mas tipo 50 quilos. Agora levar uma pessoa, mochila e tal, eu não levo. A não ser que seja, a missão seja essa, né? É muito no limite pra gente ficar arriscando. Mas vão ter alguns voos que vai ser crítico e vai ser resgate mesmo. No ano passado mesmo, teve um voo que eu tava. Geralmente você passa da icefall ali, da cascata. E você já tá sentindo a condição. Você ganha bastante altitude antes de entrar ali, você ter sobra. Se precisar voltar, se tem espaço para afundar. E aí você já sente o vento na hora que você está entrando ali. E se tiver um vento forte descendo, te empurrando, não querendo deixar você entrar, eu não arrisco, eu não vou entrar. Porque lá dentro eu não vou ter potência sobrando, eu sei disso. Então hoje estava bem tranquilo para entrar ali. E no ano passado teve. E outra coisa, tempo, né? Mau tempo, nuvens chegando, vai tampar lá. Você não pode voar dentro de nuvens. Você baixa na montanha e não vê, você tem que ver o terreno. Então, se tiver fechando com nuvem lá, eu também não entro. No ano passado teve um caso que eu tava entrando lá para buscar duas pessoas, eram dois voos, né, uma de cada vez. E um deles estava com dor no peito, tinha que descer urgente. E aí tava chegando um nevoeiro, só que era um nevoeiro superficial. Não era algo que ia me deixar preso dentro daquele vale, porque eu não sou aclimatado, eu não posso ficar preso lá, né? Então, eu não vou me colocar nessa situação. Mas como era superficial, falei: vou entrar e vou ver. Vamos ver se dá para pousar. Aí eu cheguei, busquei o primeiro, desci. Na hora que eu fui pegar o segundo, o nevoeiro estava quase tampando o campo 2, mas era superficial. Eu vindo de baixo, não consegui ver o heliponto, eu estava quase tampado, mas eu dei a volta para o outro lado, vi e pousei. Enquanto eu estava no chão, eles embarcaram ele. O nevoeiro foi aproximando, foi quase cobrindo a minha visão, mas eu decolei. Tinha uns buracos ainda nesse nevoeiro, passando por eles e tal. E na hora que eu ganhei velocidade, eu ganhei altitude e passei por cima dele. Aí desci, foi tranquilo. Então, numa situação dessa, a gente arrisca, pode ser que arrisque um pouquinho, se for um caso grave, para ciclo, para rotation, não, de jeito nenhum. Mas mesmo se for uma situação muito grave, se tiver a condição que tem boa chance de eu não conseguir voltar, não vou, né? A gente não vai, porque você não pode criar uma segunda emergência a partir de uma primeira. Então, a missão do campo 2 é mais ou menos sobre isso, né? Mas muito feliz de fazer esse tipo de voo. E aquele lugar é mágico, é fantástico, é maravilhoso, dá muita emoção de estar lá também. Outra informação sobre o Campo 2 é o seguinte: esse voo é caro, né? Um voo de 7, 8 minutos em relação ao Base Camp, mas contando a partir de Lukla dá mais ou menos meia hora. Só que é caro por causa do risco, né? Tem pouco piloto habilitado para fazer, tem empresa que não faz. Tem algumas que fazem, mas tem poucos pilotos fazendo, né? Então cobra caro e o piloto também ganha bônus para pousar lá. Cada vez que a gente pousa lá, A gente ganha salário, ganha por hora, mas ganha um bônus também, por pouso lá, campo 1 e campo 2, né? Pelo risco. É, de certa forma, isso é estimulante, mas pode ser perigoso porque estimular o cara a correr risco quando a condição não estiver boa, né? Mas aí não pode pensar no dinheiro, porque a nossa vida vem em primeiro lugar. Tem que, se for a condição não estiver propícia, não vai, né? Não vale a pena. Então o dinheiro ganha depois, ou ganha menos e mas fica vivo, melhor, né? Então era isso para compartilhar hoje. Grande abraço. A gente vai mantendo contato.
Fantástico, isso. Eu adoro as histórias do Alex Murta, né? E imagina que prazer estar ali no campo 2. Que demais. Quem também estava escalando ali na região do Everest era o guia brasileiro, né, e carioca, Juliano Lorne. Ele estava com clientes, ele levou o pessoal até o acampamento base do Everest, ele também escalou o Lhubi Cheist. E depois que os clientes foram embora, ele foi escalar o Amadablan. Só que durante o ataque ao cume, ele teve problema, que o guia Sherpa dele começou a sangrar o nariz e a boca, né? Então eles desistiram, desceram e para o acampamento mais baixo, aí descansaram ali, eu acho que foi 1 ou 2 dias. Depois o guia dele estava bem e foram tentar fazer uma nova investida, né? Um novo ataque ao cume. E durante o ataque ao cume, ele passou, eles estavam subindo de noite, né? E eles cruzaram com dois alpinistas descendo, né? Eles avisaram, ó, tá muito vento, a gente tá desistiu, tá descendo. E eles continuaram. E mais para cima eles encontraram mais dois alpinistas e ele falou que eram pessoas fortes, preparadas e tinham desistido também. E eles continuaram, mas eles continuaram mais um pouco. Depois eles viram que não ia dar e o pé do Juliano também estava congelando, estava sentindo, já não estava mais sentindo os dedos, né? E ele resolveu descer. E quando ele estava descendo, né, estava fazendo rapel, tinha uma banquisa de gelo ali que ele ia se apoiar e ela quebrou. E ele acabou fazendo um pêndulo e bateu na parede da montanha, né? E bateu a lombar e sentiu muita dor. E mesmo assim ele continuou descendo. Ele conseguiu se recuperar. Ele jumariou, né, que você subir pela corda e chegou até de volta à trilha para descer. Depois chegou no acampamento dele, desarmou a barraca e continuou descendo, mas ele viu que ele estava sentindo muita dor, então ele acionou o resgate, né, pelo Garmin em Hirsch dele. E aí foi agendado na manhã seguinte o resgate, e ele desceu para o acampamento mais baixo, e o resgate foi feito ali. E foi aquele resgate, não dava para o helicóptero pousar, né? Então tem aquela long line, né, aquela linha aqui, aquela corda comprida aqui, que vai de pendurada no helicóptero com o resgatista junto. Tanto é que eu até vi uma filmagem dele depois, chegando lá em Lukla, de pendurado nessa corda junto com o resgatista. Então, ele foi depois levado para Lukla, de Lukla ele foi levado para Katmandu, para o hospital, e fez exames lá, raio-x, tudo, mas não aconteceu nada, foi mais a pancada mesmo, e ele está bem, né? Então, é isso. Normalmente as histórias que eu conto é sempre referente ao Everest, mas eu sempre dou uma nota aos brasileiros que estão escalando a região também, né? E, bom, o melhor de tudo é que ele está bem e está pronto para uma próxima, né? Então, é melhor assim. É isso, pessoal. O podcast de hoje é isso e a gente aguarda o próximo, que com certeza vai ser com as histórias dos brasileiros relatando a experiência deles no segundo ciclo de aclimatação, que foi até o Campo 3. Tá certo? Valeu, pessoal. Obrigado e Feliz Natal!
Comunicado de Rical. A Thule do Brasil convoca todos os consumidores que adquiriram a cadeirinha de criança para a bicicleta Thule Ride Along, de códigos 100106, 100107 e 100108, que foram fabricados entre 1º de março de 2021 e 31 de outubro de 2023, para a realização de um Rical voluntário. Esta ação se dá em cooperação com as autoridades competentes dos países onde a marca atua e, no Brasil, através da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Senacom, MJSP e demais autoridades nacionais. Infelizmente, foi identificado que o enchimento do arnês, acolchoado do cinto de segurança da cadeirinha Thule Ride Along, pode conter DECA-BDE, que é uma substância retardadora de chamas, para além dos limites regulamentares, podendo representar um perigo químico. Por este motivo, o Tully Group está iniciando um recall de todos os arnês acolchoado do cinto de segurança das cadeirinhas de criança para a bicicleta Tully Ride Along com os códigos mencionados anteriormente. Atente-se, pois, apenas os produtos fabricados durante o período mencionado estão sujeitos a este recall. O Tully Ride Along 2 ou quaisquer outros produtos não estão incluídos. Riscos e implicações. Para identificar se sua cadeirinha Tully Ride Along faz parte do lote de fabricação mencionado para o recall, é necessário que visualize o código do produto e a data de fabricação localizados em etiqueta aplicada sobre o assento. Quais as ações que esperamos de sua parte imediatamente? Interrompa a utilização da Tully Ride Along até a verificação e conclusão dos passos descritos abaixo. Localize a etiqueta do produto sob a cadeira de criança para a bicicleta e leia as informações constantes na primeira linha. O formato da etiqueta é composto por código do produto, ano, mês, número do produto atual. Se detectar a existência de um adesivo autocolante QC2024 junto à etiqueta do produto, a sua Tully Ride Along já foi verificada e está segura para a utilização, independentemente da data. Sua cadeirinha está identificada no período mencionado? O que deve ser feito? Se você possuir um produto identificado com o período mencionado para o recall, março de 2021 a outubro de 2023 e com os códigos 100106, 100107 ou 100108, solicitamos que efetue as seguintes ações. Preencher integralmente o formulário com as informações necessárias que está hospedado no site www.tully.com.br. Clique na opção Recall de Produto, localizado no rodapé inferior do site, no menu Suporte ao Produto. Nossa equipe entrará em contato em até 72 horas úteis através do e-mail cadastrado para lhe passar as instruções necessárias sobre o componente que deve ser substituído, bem como o detalhamento deste processo. Não utilize o Tully Ride Along até ter recebido um novo componente e ter efetivamente realizado a substituição do acolchoado do cinto de segurança afetado pelo novo recebido. Não serão cobrados quaisquer valores referentes a este recall. A substituição será realizada exclusivamente para as unidades com data de produção mencionada, em virtude de produção limitada. Para mais informações, por favor, acesse www.tully.com.br e clique na opção Recall de Produto, localizado no rodapé inferior do site. Ou ainda, entre em contato através do e-mail contato@tully.com ou pelo telefone 11-4593-9595, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Tully do Brasil.